Boa tarde a todos, amigos e amigas. As boas-vindas a vocês. Tem alguém pendurado no fio? Oi? 50? Os 50 amigos e amigas que estão aí no virtual, também sejam bem-vindos, bem-vindas. Daqui a pouco vocês receberão as informações que os colegas estão aqui já têm em mãos. O mês de junho vem um mês também importante. Porque agora não pode vir, sou eu. Nós tivemos no mês de junho. Primeiro, falar de duas coisas que, né, esse último gráfico da primeira página, o gráfico, a Paula vai estar entregando o próximo. O que vale é o que ela está entregando agora, porque tem um erro aí, então vocês desconsideram o primeiro e considera este. Uma observação antes de começar a falar também. A página, não tem página, não está numerada. Na penúltima e última página tem dois gráficos. Isso é uma informação. Uma informação dos dados do mês, na antepenúltima, aliás, na penúltima, e na última, os dados acumulados de todas as unidades da federação. Às vezes o pessoal fica perguntando, e no estado tal, então nós vamos trazer a partir de agora, todos os meses, os dados também desagregados da unidade da federação, para facilitar a vida de vocês. Não só de vocês, mas de todos que gostam de trabalhar, especialmente dos governadores
E dos secretários.
e dos secretários de trabalho e emprego nos estados, facilita a vida deles. Então, a partir de agora, nós vamos soltar já com esses dados. Junho, nós tivemos um saldo de 201.705 postos de trabalho, frente a junho do ano passado, que foi 156 mil, se eu não me engano.
55.695, né?
155.695, já tinha arredondado por isso. Dá uma diferença de 29%, ponto 55. De janeiro a junho, nós temos um acumulado de 1.344.000, frente ao acumulado do ano passado de 1.030.000. 329, que dá uma diferença de 26,2. Queria destacar também mais uma vez o papel da indústria. E como no ano passado eu destacava a indústria, que estava insatisfeito com o desempenho da indústria, que estava andando muito de lado. E este ano ela começou bem, continua bem, espero que continue. Mês de junho. Na indústria geramos 32.023 pós-trabalho, frente a 12.092 do junho do ano passado. A diferença de junho para junho de 165%. De janeiro a junho, acumulado na indústria, o ano passado foi 135.920, esse ano 242.314, que dá uma diferença de 78,3%. Eu diria que esse é meu principal destaque dos números de julho do acumulado janeiro até agora. 27 das 27 unidades, 26 positivas. De novo, exceção é Rio Grande do Sul. Porém, eu achava que junho pudesse ser o número pior do Rio Grande do Sul, com mais demissões. Então, também. Registrar, apesar de negativo, negativo que nos surpreende positivamente. 8.500 empregos negativos no mês de junho, Rio Grande do Sul. Dos 201.000, 173.366 considerados típicos e não típicos, 28.339. O estoque eleva para 46.817.319. É isto, né? De todos os cinco grupos de atividade, cinco grandes grupos, agrupamentos, está no saldo positivo: serviços 87.708, comércio 33.412, indústria 32.023, agropecuária 27.129, construção civil 21.449. Saldo, como já disse, 26 das 27 unidades positivos. Acho que é isso, né? Mais alguma coisa?
Acho que do acumulado, ministro. Todos os agrupamentos estão...
Esse aqui, né?
Isso.
O ano de saldo é de, como disse, 1.344.000, sendo positivo nos cinco grandes grupamentos econômicos. E 26 das 27 cidades, a exceção é Alagoas, por conta da cana-de-açúcar, da desmobilização da cana-de-açúcar. Mesmo o Rio Grande do Sul está positivo aqui, né, no acumulado, né?
Tinha ido bem nos primeiros meses antes de abril, né?
É, antes da catástrofe climática. Acho que é isso, né?
Tem salários, quer comentar?
Salários, eu também não vendo salário. Onde está o salário aqui?
9.000.
Saldo médio real de admissão foi de R$ 2.132,82, com estabilidade, queda de 5,15, 0,2, em comparação ao valor de maio, foi R$ 2.137,97. Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade no mês, o ganho real é de 2,1, ou seja, R$ 43,28. Para os considerados típicos, R$ 2.166,22, 1,6 mais é maior do que o valor médio. Enquanto os não típicos, R$ 1.919,61, 10% menor do que o valor médio.
São os acumulados
setoriais. O resto é setores, tal, micro setor, tal, que a Paula e o Wagner podem comentar com vocês. Wagner. Oi, Wagner, né? Wagner.
Isso.
Então, ontem eu entendi que você falou Wagner, olha só.
Ele é um menino novo.
O Matheus nos deixou, é isso?
O Felipe Pateu.
Felipe Pateu nos deixou.
Isso, vai... Passou no concurso do IPEA, vai assumir o IPEA segunda-feira.
Grande prejuízo para nós, ganho para o IPEA. Mas o Rainer também com tudo aqui, então, se vocês conhecerem, de repente se bota o Rainer comentar, para vocês aí, o pessoal já ir conhecendo.
Podemos fazer isso também.
Não fique à vontade, brincadeira, Rainer. Bem-vindo aí ao time aqui. Já distribuiu para os colegas?
Já.
Ele estava doidinho para distribuir, ele distribuía antes. Né? O pessoal esperar um pouquinho. Eles já receberam lá. Bem, pessoal, à disposição de vocês. Perguntas?
Jéssica. Ministro, Paula, Hagner. Só para o professor fazer um comentário geral, como desse resultado de junho, se ele está dentro das expectativas, o resultado acumulado, na verdade, do ano, se está dentro das expectativas ou não, e qual que é a previsão aí, como é que se mantém a previsão e a expectativa para o segundo semestre? Obrigada.
Veja, é difícil, nós estamos acompanhando, olhando e torcendo para eventos outros não atrapalhar o desempenho do mercado de trabalho. Você tem os nossos colegas que monitora os juros, mais juros ou menos juros, tem influência grande, impacta fortemente no mercado de trabalho, que impacta investimento, então crédito, inflação, juros, ele impacta sempre no mercado de trabalho. Então, o que nós esperamos, como disse o nosso vice-presidente Alckmin há uns dias atrás, que não há razão para não retomar de novo a redução dos juros. Então, você espera que os colegas do Banco Central, de fato, tenham um olhar do que está acontecendo na economia, no mercado de trabalho, na indústria, no mundo real, e possa retomar a redução dos juros, que isso ajuda bastante, tanto a crédito como investimento. Investimento pressupõe gerar empregos. Então, esse é o que nós esperamos. Sem isso, é difícil você falar de perspectiva. Né? Não sabe a decisão que os colegas vão tomar. Se a gente tivesse bolinha de cristal para saber as decisões deles, saber se não vai ter mais uma guerra, enfim, a gente poderia calcular, fazer previsões mais adequadas. Bom, nós apostamos que a ordem de grandeza, né, para baixo, para cima, em torno disso, tal, vamos dizer assim, se a nossa leitura estiver correta, nosso centro da meta seria 2 milhões. Né? Mas não é uma meta, porque metas, ele faria uma meta maior que isso. Se nós tivéssemos o comando de várias outras decisões, nós não estamos. E nós enxergamos dentro do comportamento até aqui, é a ordem de 2 milhões no acumulado ano. Mas se até junho foi 1 milhão e 300, pressupõe então que seja mais de 2 milhões. Não é bem assim, porque vocês, quem acompanha mais tempo, sabe que especialmente os três primeiros meses versus três ou os dois versus os dois últimos meses, as coisas se ajustam contratando no começo do ano e se ajusta demitindo no final do ano. Eu estou falando aqui especialmente dos estados que contratam na área da saúde, mas especialmente na área da educação e de assistência, contrata um volume grande no começo do ano e demite um volume grande no final do ano, o que é uma aberração, mas é costumeiro aí a prática dos governadores de estado. Além da sazonalidade normal, que aí é especialmente comércio e serviço. Se tivesse tido redução mais de juros mais acelerado, poderia ter ultrapassado esse número tranquilamente. Mas dentro dos acontecimentos, da economia, do acontecido, está dentro do padrão.
Bem, Martelo do João, eu sabia se eu tenho uma análise sobre o Rio Grande do Sul. O senhor falou que foram fechadas 9,5 mil vagas e ficou bom, né, diante da tragédia. Vocês estão acompanhando de perto? Como é que vocês estão vendo a evolução do emprego lá? E sobre o cupom que não entendeu, o senhor fala que precisa baixar os juros, etc., mas está em um cenário quase de pleno emprego. Em maio foi 7,1. Quer dizer...
7,1, quantos milhões de desempregados ainda?
Mas então, em relação ao cenário anterior, né, não está tão ruim assim, né? Que precisa baixar mais ainda, mesmo com um cenário quase de pleno emprego, só para a gente entender. Obrigado.
Veja, os juros, ele interfere no emprego, investimento, ele interfere nas contas públicas. Mais juros sangra orçamento. Você tem que pagar juros. Quem paga juros? Quem toma crédito? O Estado. Então, o orçamento dos municípios, dos estados, da União, acaba se sacrificando com pagamento de excesso de juros. Que poderia esse recurso estar sendo destinado para outros investimentos, para educação, para assistência, para saúde, para investimento em infraestrutura, para o servidor público, enfim, você tem um conjunto de investimentos necessários no país que nós estamos pagando juros. Então, acho que esse é um processo crucial aí que a economia brasileira, segundo o Bresser Pereira, herança do Plano Real. E ainda nós não conseguimos equacionar no processo. Então, esse é o fenômeno. E agora, o fato de ter uma taxa baixa de desemprego não significa que nós não almejamos chegar no pleno emprego. Nós não estamos no pleno emprego ainda. Estamos quase lá, mas o desejoso é que estejamos lá. E não há problema o mundo oferecer vaga suficiente, que eventualmente podemos contar com os países vizinhos, que às vezes têm desemprego alto, que nós podemos partilhar. Assim. Veja, nós, assim como o capital ele transita para lá e para cá, nós também temos que dar oportunidade para as pessoas transitar para lá e para cá, onde os empregos existem. E o Brasil não haveria problema nenhum do Brasil ter mais emprego do que nós podemos ter de mão de obra para ofertar também para né, os irmãos que eventualmente estejam com mais dificuldade. Enfim, podemos ter essa visão de que como nós vamos brecar para não ter mais emprego. Né? Acho que isso é um processo que eu pessoalmente não gostaria de ver isso. E tem outro aspecto, né? Se você tem um mercado aquecido, pressupõe possibilidades de elevação salarial, né? Porque se tem mais vagas ofertadas com menos mão de obra, a possibilidade de crescer salário, que está muito baixo no Brasil. Né? Porque o ministro quer crescer os salários, então isso vai gerar um problema. Não, isso vai gerar a solução. Porque quanto maior a renda dos trabalhadores, da massa salarial disponível no país, significa melhorar o nível de consumo das famílias para bens duráveis e, portanto, para a indústria produzir mais e a indústria crescer mais, ser mais forte, ter mais faturamento. Quanto mais faturamento das empresas, pressupõe distribuir essa distribuição. Não há ausência de riqueza, ausência de distribuição dessa riqueza corretamente. Nós estamos com os salários muito achatados no Brasil. Veja o nível do que nós estamos falando aqui de salários iniciais, é muito baixo. Então pressupõe que o mercado mais aquecido pressupõe melhores remunerações também.
E tem a chance de trazer gente da informalidade para a formalidade também.
Tem outro aspecto, obrigado, Paula. Nós temos a ordem agora, o que? 102 milhões de pessoas ocupadas, né? Isso. Dos 102 milhões e pouco de pessoas ocupadas, o estoque aqui de formal, mesmo com esse nível de salário baixo, a formalidade é de 46 milhões, ou seja, mais de 50% está na informalidade. Se o mercado formal melhora a sua condição, seguramente você pode migrar pessoas da informalidade para a formalidade. Isso é um aspecto. 2. Nós temos um número, olhando os dados, né, Paula? Aquela pesquisa que você falou, não sei onde eu vou apresentar e quando, aquela pesquisa.
Espero semana que vem.
Mas é uma pesquisa para olhar o seguinte: os pedidos de demissão, a pessoa que é levada a pedir demissão, o que acontece? A gente dizendo, olha, isso aí é porque ela quer o seguro-desemprego. O que é uma aberração isso. Ninguém pede demissão para seguro-desemprego. Até porque se o teu contrato é de curta duração, você não tem direito ao seguro-desemprego. Às vezes, mas a grande maioria que nós estamos constatando de pedir demissão é pela insatisfação com o salário que ele está trabalhando. Então ele está buscando outra coisa que seja mais vantajoso do que aquele salário que não o satisfaz no papel que ele está desempenhando na economia, enfim, da sua capacitação, da sua qualificação, da sua formação, né, educação formal, enfim. Então, você tem aí muitos baixos salários. Isso tudo a gente espera que eleve a condição de remuneração no país, também a formalidade. Oi?
E o Rio Grande do Sul, menino? Ah, Rio Grande do Sul.
Não, Rio Grande do Sul, veja. Rio Grande do Sul, você fala do geral, né? Do número, né? Olha, assim, me surpreendeu o número de junho. Eu achava, sinceramente, que fosse maior do que foi maio. Maio foi 22 mil de demissões, 22, aliás, negativo, né? Número negativo, sempre há contratação para lá e para cá, mas número negativo. Esse mês de junho caiu o negativo de 2 para 8,5. Então, se você acumular, dá 30 mil. Eu achava que isso poderia beirar aí os 40 mil nos dois meses acumulando, enfim. Vamos observar o mês de julho, o que acontece. Acho que ainda sobrará no negativo o mês de julho, mas uma tendência a ir se recuperando. É possível que já tenha setores estabilizados. Então, a nossa expectativa é que, em especial, a partir dos projetos virando obra, especialmente na área da construção civil, começa a recuperar, a gente entra o ano que vem de forma positiva.
Da CNM, já se ajustou o orçamento também, o ministro Rui Costa disse que todos os ministérios vão sofrer com cortes. Queria saber se o senhor já sabe, pode adiantar talvez onde vai ser focado do seu ministério, se tiver algum número?
Não sabemos ainda. O anúncio está feito de corte, eu acho que esses cortes ele vai prejudicar bastante as ações dos ministérios na ponta, mas é da vida. Você tem um pacto com o mercado que foi feito, né? Sem entrar no mérito se foi certo ou se foi errado, mas o pacto está feito, tem que cumprir pacto. O pacto foi feito para ser cumprido. Há um compromisso sempre do presidente Lula, até estranho os editoriais, porque cobrando uma coisa que o presidente Lula, nos 8 anos que foi governo, sempre deixou muito claro a responsabilidade fiscal. Agora, a responsabilidade fiscal pressupõe olhar os panoramas e trabalhar ele. Não é fazer coisa abrupta, porque tudo que é abrupto, ele gera consequência. Então, a responsabilidade fiscal poderia ser planejada no tempo maior. Poderia ser em 10 anos, não em 4. Quando você faz em 4, você tem que dar freada mais brusca. É o que está acontecendo. Nós estamos dando uma freada brusca no orçamento porque tem um pacto fiscal, o mercado cobra. Tá certo? Então, não estou aqui. Não é chororô de ministério, porque assim, eu chorando ou não chorando não muda nada. Então, só estou dizendo que é uma análise. Eu acho que nós tivéssemos feito um pacto para 10 anos, era melhor que ter feito um pacto para 4. É, mas está feito, vamos cumprir.
E na ação que poderia impactar no Ministério do Senhor?
Não sei ainda qual é o corte, para saber. Dependendo do corte, lá de repente não tem nem energia para a gente vir aqui falar com vocês todo mês. Depende. Né? Os 15 bilhões, para onde está na esplanada? Onde está? Quanto vai ser no Ministério do Trabalho e Emprego? Não sei. Se eu souber, aí a gente fala. Mais algum?
Da CBN,
Está
questionando ainda sobre o Rio Grande do Sul, né? Qual é a expectativa em termos de abertura de vagas? E se o ministro entende que os postos de trabalho fechados não serão mais reabertos? As empresas afetadas pelas enchentes estão em contato com o MTE. O que elas pedem de incentivo?
Primeiro, Samantha, as vagas fechadas serão reabertas, depende muito do estado da economia. Não existe vaga aberta que não possa ser fechada e vaga fechada que não possa ser reaberta. Vai depender muito do desempenho da economia e seguramente o estado do Rio Grande do Sul tem uma economia pujante, forte e vai reagir. Está reagindo, né? Se olhar mesmo velocidade das demissões, esperava-se, pelo tamanho da catástrofe, demissões mais que aconteceram. Então, você tem aqui uma resistência das empresas, que a empresa, quando forma um talento, um profissional, ela resiste em demitir, porque a demissão, ela está demitindo também legado dela, está demitindo muitas vezes informação, está demitindo experiência, ela está demitindo eventual talento que depois, se não conseguir recuperar esse talento, vai ter que formar um novo talento, enfim. Então, a empresa estruturada, que sabe o que quer, que não trabalha com a lógica da rotatividade pela rotatividade, para achatar salário, não gosta de demitir, gosta de preservar o seu recurso humano, porque isso agrega valor para o seu produto final. Essa é a minha leitura em relação às empresas que trabalham com visão de mais longo prazo, enfim, com mais responsabilidade social. Agora, eu acredito que o ritmo das demissões, ele vai continuar, eu acho que vai continuar nos próximos meses, mas vai diminuindo a quantidade. Então vai ter aquela curva, depois a curva de crescimento. Eu creio que esse semestre é um semestre de ajuste e acredito que o ano que vem ele entrará crescendo a indústria no Rio Grande do Sul, porque eu acho que é mais ou menos a maturação dos projetos para começar as obras, enfim, de construção real para valer. Tem coisas já acontecendo, evidentemente, mas no volume de gerar impacto de novas contratações, acho que é por aí. Obrigado. Deixar a Paula com os detalhes e o Ragner. Vocês se divirtam com eles aí. Obrigado, até a próxima. Os colegas que estão aí no link também, meus cumprimentos. Obrigado pela participação de vocês. Boa semana. Tchau.
Valeu. A gente fez uma pesquisa com a carteira de trabalho em Manaus. Com 3,7 milhões de pessoas que pediram demissão a pedido delas entre novembro do ano passado e abril deste ano. A gente encontrou um bom volume de respostas. Nós recebemos 59 mil respostas na carteira de trabalho. E a gente ainda está analisando, mas dá para falar para vocês que os quatro primeiros elementos que aparecem é ter outro emprego em vista, ter salário baixo, querer buscar um novo trabalho porque não se sente valorizado, não se sentia valorizado. E eles falam de problemas éticos com a forma de trabalho da empresa. Pessoas que pediram demissão entre novembro e abril deste ano. São 3,77 milhões de pessoas. Pela carteira de trabalho profissional. Eu mandei um link e pedi para eles responderem. Destes 3,37 milhões, 59 mil me responderam. 3,77 milhões, 3 milhões 770 mil desligados a pedido. 59 mil me responderam. E eles têm um perfil, em termos de idade, escolaridade, sexo, tipo de trabalho, bem parecido com o universo. Então, essa semelhança ajuda a gente a dizer que não são só eles que responderam à amostra, mas o universo deles é que estava dizendo isso. 73% deles dizem para nós que estão muito satisfeitos com com a decisão que eles tomaram. Quando a gente foi olhar o dado de quem tinha posto de trabalho em vista, 2/3 deles já estão trabalhando, já estão num novo trabalho. E deles, 2/3 deles com salário maior do que o salário anterior. Então, tem muita razão. A gente tem de tudo. A gente tem... O centro é o nível médio, né? Porque a maioria das pessoas está no nível médio, né? A gente tem mais ou menos 60% da amostra nível médio. Tem 25% que é abaixo do nível médio. 60 com 25, dá 85. E 15% acima. Né, com o nível superior completo ou mais. Estou falando de cabeça, pode ser que eu erre. Eu tenho alguns ajustezinhos ainda.
Só queria saber quantos, você falou, 2/3 já tinham posto de trabalho, e qual é a segunda idade?
Desses 2/3 que conseguiram trabalho, e a gente pode olhar e comparar, 2/3 tinham salário maior, 63%, dá quase 2/3 já.
2/3 estavam satisfeitos.
Não, dos que conseguiram o trabalho, né?
Então, desses 2/3...
Dois terços com salário maior. É isso. Pode. Não, eu acho que pode, porque o perfil deles é bem parecido com o perfil do universo. Então, isso deve estar valendo para uma parte grande, mas nós estamos checando isso. Como a gente tem os dados deles, a gente está checando para ver se de fato tem. É isso que ontem eu mostrei os resultados para o ministro, ele ficou bem contente, porque a gente vinha vendo as empresas de alocação de mão de obra chamando a atenção que tinha muita gente saindo a pedido. E era um grupo muito focado em gente jovem. Falavam muito da geração Z, da geração Y, mas não são só eles, né, que foram a pedidos. E assim, quem é o grupo que mais conseguiu se dar bem nesse processo? O pessoal da área de TI. O pessoal da área de TI consegue. 58% deles já tinham um emprego em vista. A gente só não viu ainda os detalhes de quando. Da TI, 58. É o grupo que. Não é o maior grupo, mas é o grupo que estava mais bem colocado. Logo depois disso, vem as pessoas que estão trabalhando no comércio. Bacana também. Eram bons resultados.
Os reportes são de todos os agrupamentos econômicos?
Todos, todos.
Essa pesquisa vai ser realizada com certa frequência?
A gente quer acompanhar tanto as pessoas que estão a pedido, quanto quem é demitido sem justa causa, se eles estão conseguindo recolocação. Porque a gente não está dizendo que o mercado está aquecendo, então a gente quer olhar. O a pedido a gente sempre tem mais, como eles mesmos dizem, predominantemente que o problema ou é salário, ou é porque ele tem um outro emprego em vista, então a gente está indo olhar que outras situações estão lá colocadas. Até para a gente compreender bem esse processo, porque a rotatividade, vocês que acompanham o ministro, sabem que o ministro fala bastante do problema da rotatividade de mão de obra. Por quê? Porque, na verdade, toda vez que você tem que capacitar alguém para trabalhar, se você demite, você tem que começar de novo, né? A nova pessoa que vai lá, você tem que ir lá e capacitar de novo. Se você faz a pessoa crescer no trabalho, você aumenta a produtividade dela e, consequentemente, da equipe, o que traz vantagens. Deveria trazer não só para a empresa, mas também para o salário das pessoas. Às vezes isso acontece, tem uma melhora de produtividade para a empresa, melhora o faturamento, mas muitos dos nossos que vão a pedido, o pessoal que está demandando o pedido são 39% dos desligados. Né? A gente tem lá 12 milhões de desligados, 39% mais ou menos é que foi a pedido. Esse percentual era menor, ele agora veio crescendo, em parte por causa disso, porque o salário não está agradando e porque tem outras possibilidades aparecendo e eles vão atrás dessa possibilidade.
Então, se
para esses 39% é bom, para os 40% que foram sem justa causa não é. Dois terços deles, sim. Mas o que é ruim nesse processo? Quando a rotatividade só é boa para o indivíduo, quando acontece essa situação. Para a empresa, não tem situação. Para a empresa, para o conjunto das empresas, a vantagem é manter a mão de obra lá. Por quê? Porque quanto mais você capacita, maior é a produtividade na empresa. Quando ela demite alguém, ela começa de novo, tendo que capacitar alguém para fazer esse trabalho. Entendeu? Por isso que a ideia de produtividade é tão importante, porque rotatividade ela só faz sentido se ela estiver melhorando a produtividade. Se ela não estiver melhorando a produtividade, que é um pouco o nosso caso, no Brasil, nos últimos anos, tudo que a gente lê sobre produtividade é que ela está estagnada. E a gente quer que a produtividade cresça. Produtividade crescer significa ter menos rotatividade. Para os indivíduos, nesse caso dos a pedido, a gente encontrou uns dois terços ali que se deram bem na vida. Melhorou um pouco o salário. Mas o conjunto da comunidade ainda não está bom. A gente precisava que todo mundo tivesse com melhora de salário. E é por isso que o ministro insiste tanto, que tem que diminuir a rotatividade e ter aumentos de salário para isso se caracterizar numa situação melhor para o conjunto dos trabalhadores, não só dos empregados, né? A gente tem que pensar naqueles 39% lá que estão na informalidade e que também têm salários baixos.
E aí, após esses dados, o Ministério vai começar a ter algumas ações para estimular a permanência das pessoas, aumentando o salário, alguma coisa?
A gente não pode fazer isso, a gente pode contar para a comunidade o que acontece, né? O estímulo para ficar, você sabe que o estímulo vem da multa rescisória, né? Para o assalariado seletista, o estímulo para manter é que quando você demite sem justa causa, você tem multa rescisória, que é 40% do valor acumulado no FGTS, né? Então, nós já temos estímulos, mas aparentemente eles funcionam menos do que a gente gostaria, né? Mas a gente espera estar divulgando isso certinho, porque a gente ainda está olhando os detalhes. É, não, já dei aqui um highlight. Tem mais coisas ali que a gente olhou. A gente olhou sexo, idade, escolaridade, raça, cor, posto de trabalho anterior. Olhamos várias coisas ali, estamos acabando de olhar os resultados. Mas já conto isso para vocês para justificar por que o ministro está sempre preocupado com o baixo salário e com a elevada rotatividade.
Vai ser na semana que vem?
Okay. Eu espero que sim. A gente está querendo finalizar. É, que é aquela coisa, quando a gente mostra para os colegas, tem sempre mais perguntas. Aí aquelas que a gente consegue adiantar, a gente vai olhando, né? É isso, gente. Vocês precisam de mais alguma coisa? Não? Nós trocamos de todo mundo a primeira página que a gente... Todo mundo está com o segundo gráfico trocado, gente? Eu fiquei com a impressão que eu não alcancei todo mundo. Não? A gente vai...
Eu passei para todo mundo.
A gente não vão embora daqui com o gráfico errado, não, gente. A gente arruma aqui.